A telemedicina, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, já era praticada no Brasil, mas de forma muito restrita. Agora, segundo especialistas, poderá alcançar mais pessoas. Nós vamos entender um pouco mais como funciona a telemedicina, conversando com a doutora Mercês da Silva Nunes, advogada, autora de obras sobre direito médico. Doutora Mercês, muito obrigado por estar conosco. Caiu a ligação, perdemos o contato com a doutora Mercês. Vamos retomar essa comunicação para que ela possa esclarecer para a gente, então, um pouco sobre o que vem a ser a telemedicina, sobretudo nessa fase, ou seja, essa fase que estamos vivenciando de pandemia da Covid-19, não é? Ou seja, o próprio Conselho Federal de Medicina já reconheceu a possibilidade de serem adotadas no país, isso em caráter excepcional, algumas modalidades da telemedicina. E a doutora Mercês é quem vai nos esclarecer um pouco mais, sobretudo o direito envolvido sobre essa temática. Agora sim, retomada a comunicação, doutora Mercês, seja bem-vinda ao programa Revista Brasil, bom dia.
Bom dia, como vai, tudo bem?
Tudo jóia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nos esclarecer já inicialmente como vai funcionar ou como funciona a telemedicina no nosso país.
A telemedicina é uma alternativa praticada temporariamente agora nessa crise de emergência de saúde pública, é um atendimento à distância. Aquilo que nós tínhamos antes numa consulta presencial, por exemplo, agora nós temos à distância. É uma forma de evitar o deslocamento de paciente e uma forma de preservar o médico também, a integridade do médico, da saúde do médico, que não fica exposto a essa possibilidade de contágio, como todos nós estamos, né?
Certo. E na prática, como funciona de fato isso, já que... Eu acredito que haverá uma certa resistência, se já não há, uma vez que a telemedicina já era praticada, mas de forma restrita no nosso país.
Sim, ela era praticada, mas assim, com bastante restrição, porque o Conselho Federal de Medicina não autoriza isso e prioriza o atendimento presencial, a relação médico-paciente, preservação de sigilo, uma série de considerações. Mas, excepcionalmente, o Conselho também expediu um ofício autorizando o emprego da telemedicina para algumas áreas, que era a teleorientação, que é uma orientação à distância para encaminhamento do paciente conforme a sintomatologia apresentada. Um telemonitoramento, que o médico monitorava à distância o estado, o avanço da doença do paciente e tal. E uma relação entre médicos, né, entre especialistas, para facilitar um diagnóstico. Com a resolução do Ministério da Saúde, a telemedicina foi um pouco mais ampliada. Hoje, ela, por meio desta resolução, é possível o atendimento pré-clínico, um suporte assistencial, a consulta, o monitoramento e até o diagnóstico. Então, a telemedicina hoje é empregada com o uso da tecnologia. Então, tudo que estiver à nossa disposição que permita a comunicação e o contato entre o médico e o paciente pode ser usado. Normalmente, é por meio de videoconferência. A relação, seja por Skype, seja por meio de qualquer outro contato que o médico e o paciente consigam se entender. Pode ser por áudio, pode ser por meio de mensagens, pode ser pelo WhatsApp. Se o paciente já é cliente do médico, por exemplo, fica mais fácil ele manter esse contato. Mas supondo uma tratativa inicial entre o médico e o paciente, que nunca se viram, não conhece o outro, não sabe nada que existe, a videoconferência é o meio mais indicado. Pelo menos as pessoas se veem, o médico consegue aprender melhor, entender melhor a sintomatologia apresentada pelo paciente.
Perfeito. Bem, a senhora falou em sigilo. Quais os cuidados, então, que se deve ter com a telemedicina?
Então, a relação médico-paciente é resguardada de todas as formas pelo sigilo médico. Numa teleconferência, por exemplo, o médico tem que registrar aquele atendimento no prontuário eletrônico do paciente. E os mesmos cuidados que ele teria, seja no seu consultório, na sua clínica ou no hospital, em relação a salvaguardar a integridade do prontuário do paciente, ele deve adotar também. Não mudou nada na relação médico-paciente. O que mudou foi apenas a forma de apresentação disso. Aquilo que antes se dava presencialmente, agora, em razão dessa emergência de saúde pública, nós estamos fazendo à distância. mas os cuidados são os mesmos. Ele tem que evitar que terceiros tenham acesso a isso, assim, desnecessariamente, exceto as autoridades e as pessoas envolvidas com a circunstância daquele paciente. Mas os cuidados são os mesmos e talvez até mais redobrados, porque ele tem que ter certeza de que a conversa não é interceptada. Então, são várias questões que a tecnologia permite hoje de você resguardar e conseguir manter a segurança desta relação médico-paciente.
Certo. Agora, e como ocorre a prescrição médica, por exemplo, a receita médica para que a pessoa possa ter em mãos esta receita e comprar um medicamento, por exemplo, de uso em que é necessário apresentar esse documento?
Como a situação é feita à distância, né, o relacionamento é à distância, tanto a receita que o médico vai fornecer, ela também vai se dar por meio eletrônico, digital. O médico precisa dispor de um certificado digital, em que ele que é dado por meio de qualquer, provavelmente órgãos de classe fornecem isso, o Serasa fornece isso, então, é um certificado digital que só o médico tem, e ele é um certificado garantido pelas chaves públicas brasileiras, que é o ICP Brasil. Então, esse certificado digital permite saber se eventualmente o documento foi violado, foi fraudado por alguma espécie. Então, o médico emite a receita, aquela receita vai estar assinada eletronicamente com a assinatura do médico, que este certificado digital permite, e ele vai enviar para o paciente por um e-mail ou para o endereço eletrônico que o paciente determinar. As farmácias, as clínicas já estão também preparadas para atender e receber este documento como um documento válido e idôneo e fornecer o medicamento prescrito.
Entendo. Isso se aplica também a atestados médicos?
Sim, se aplica a atestados médicos, é o mesmíssimo procedimento, também por meio do certificado digital. E tanto na receita quanto no atestado médico, existe a identificação do médico, o nome completo, o número do CRM dele, a identificação do paciente, o registro de data e hora que o documento mesmo emite, e no caso de atestado, também a duração do atestado. É o mesmo sistema, por meio do certificado digital.
Perfeito. Bem, doutora, o nosso programa ele é em rede, Rádio Nacional M Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, Rádio Nacional do Alto Solimões, AM, FM, São Paulo e demais rádios parceiras que retransmitem o nosso sinal. Em Brasília está o âncora Walter Lima, que tem perguntas. Walter? Alô, Walter? Nós vamos retomar a comunicação com o Walter Lima. Enquanto isso, doutora, nós estávamos justamente falando dessas questões que envolvem a emissão de documentos. Há algum gargalo também, ou seja, há dificuldades, há questões que devem ser ainda aprimoradas no tocante à telemedicina?
Eu acredito que sim, Bielzinho, porque nem todo médico possui o certificado digital. Então, esses documentos precisam ser emitidos, porque nenhum de nós sabe quanto tempo vai demorar para nós nos livrarmos, né, e ficarmos sem essa emergência de saúde pública como estamos agora. Então, num horizonte um pouco mais longo, o médico continua trabalhando e continua prescrevendo. Ele precisa deste certificado digital para fazer isso. Eu acredito que algumas medidas, até do próprio Conselho Federal de Medicina, eventuais conselhos regionais de medicina, devem disponibilizar isso para o médico para que ele possa atender de uma forma mais ágil, mais segura, os pacientes que o procuram. Então, permanecendo a telemedicina hoje como ela está, em termos de regulamentação da normativa em si, nós não precisamos de mais nada, bastava a autorização do Ministério da Saúde que foi concedida. Agora, se isso se estender, nós vamos precisar de uma regulamentação mais específica para detalhar melhor como é que se dá esse exercício da telemedicina.
Certo. Bem, doutor, está conosco também em São Paulo o âncora Anchieta Filho. Anchieta.
Obrigado, Miguelzinho. Bom dia, doutora Mestre.
Bom dia, como vai, Anchieta?
Doutora, tudo bem. Doutora, em algumas situações fica difícil, né, fazer a telemedicina. Por exemplo, o médico precisa medir a pressão do paciente, medir a temperatura, fazer o toque. Como é que resolver nesses casos?
Essa é uma situação bastante delicada que a telemedicina não resolve. num caso como esse, eu imagino que o médico deva orientar o paciente a procurar um local, uma unidade mais próxima para conseguir fazer isso. Agora, pode ser que o médico diga assim, olha, você tem um termômetro em casa, então eu te ensino a medir uma febre, que é uma coisa bem fácil de fazer. Você tem um aparelho de pressão em casa, eu te ensino a leitura do aparelho. Talvez seja uma situação assim, mas, de fato, na medicina à distância, não é possível que o próprio médico faça isso que ele faria num atendimento presencial.
Obrigado, doutor.
Certo, doutora, também conosco, agora sim, Walter Lima. Walter.
Ok, cumprimentamos, portanto, a nossa entrevistada. Minha pergunta é simples, doutora. Em relação, já que a senhora é do campo do direito, em termos de armazenagem dos dados desta consulta, de quem é a responsabilidade, do médico ou do paciente?
De armazenagem é do médico. Embora o prontuário seja do paciente, o dever de armazenar de forma a garantir a segurança e a inviolabilidade do prontuário é do médico e da clínica, se eventualmente a telemedicina estiver sendo praticada por uma clínica ou por um plano de saúde, mas é do médico o dever de guarda.
Perfeitamente, ou seja, se houver então algum tipo de desvio, porque infelizmente aqui no nosso país, em que pese as legislações, mas temos sempre aí vazamentos de dados, o que ainda preocupa muito, ainda não temos uma legislação, ainda que de alguma forma dê uma total garantia. Aliás, o mundo todo não tem, portanto, essa questão e esse assunto que nós estamos abordando em termos de telemedicina, realmente é um assunto muito sério e que esses dados precisam ser sempre muito bem guardados, né, doutora?
Sim, eles devem ser guardados. Isso que você falou é exatamente verdade. Não há segurança no mundo inteiro em relação a todos esses documentos eletrônicos, mas existem alguns mecanismos que preservam um pouco melhor essa situação do que simplesmente o médico fazer o atendimento e deixar isso armazenado no notebook dele sem uma segurança maior do próprio computador. Então, ele poderia, por exemplo, tirar aquilo e guardar num HD que ninguém tem acesso, tirar do texto mesmo, do próprio notebook, e guardar num HD, num armário, numa gaveta, numa coisa que só ele tem acesso. É uma possibilidade. Agora, deixar o computador sempre fechado também é uma outra forma, uma medida de segurança que preserva o conteúdo e preserva o prontuário dos pacientes.
Certo. Doutor, está conosco também o âncora César Fatioli pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Fatioli.
Doutora, qual o principal obstáculo para o crescimento da telemedicina no país e qual o principal ganho que isso permitiria?
Olha, o principal obstáculo, por enquanto, é o próprio Código de Ética Médica, que preserva essa relação presencial entre médico e paciente. Isso é uma coisa muito tradicional, a medicina sempre foi praticada presencialmente, então existe assim uma certa resistência da própria classe à mudança. Embora a tecnologia tenha vindo para auxiliar enormemente as nossas vidas, eu acredito que seja necessário romper essa barreira da mudança, porque isso implica uma nova forma de trabalho. Precisa romper essa barreira para que a telemedicina seja expandida, né, assim, indeterminadamente, e não agora, como nós estamos em caráter excepcional e temporário. E acho que o maior ganho para todo mundo é permitir que as pessoas de verdade tenham acesso à saúde em qualquer tempo, qualquer lugar. Se você considerar as condições do Brasil, tem pessoas que jamais vão ter possibilidade de ter um atendimento médico porque estão isoladas, né, no meio de uma mata, de uma coisa assim. Então, se a tecnologia chegar até lá, essas pessoas passam a ter a possibilidade de também dispor de uma saúde, de um acesso à saúde, pelo menos para que se tenha um mínimo de possibilidade real de um diagnóstico para eventuais doenças que elas possam ter.
Perfeito. Bem, doutora, para finalizar, uma pergunta que não chega justamente no sentido de indagá-la se a telemedicina é tão confiável quanto a medicina usual.
Eu acredito que sim. ela tem as suas limitações. O médico que está atendendo por a distância tem que avisar o paciente das restrições que esse procedimento coloca, né? Como esse do exame físico, por exemplo, algumas circunstâncias realmente são impossibilitadas. Mas o atendimento em si não muda. O médico deve ter, guardar o mesmo sigilo, ele deve atender com ética, ele deve ter, adotar todos os princípios, principalmente da beneficência, né? Procurar levar o melhor atendimento possível. E a mesma qualificação que teria o médico para atender presencialmente, esse mesmo médico não vai ignorar o seu conhecimento porque está atendendo à distância. Então, em termos de conteúdo, eu acho que não modifica. Eu acho apenas que há essa limitação pela falta da presença. E aí, em algumas circunstâncias, o atendimento fica limitado pela restrição mesmo imposta pelo sistema.
Perfeito. Aliás, nesse sentido, apenas para concluir, justamente em relação à estrutura, qualquer médico ele pode fazer a telemedicina a partir do momento que ele possui a estrutura?
Sim, qualquer médico pode fazer. Ele avisa o CRM que ele tem um certo credenciamento. São Paulo, por exemplo, tem essa possibilidade, você avisa. As clínicas também são clínicas autorizadas a trabalhar com telemedicina, mas qualquer um, desde que disponha do equipamento, pode atender. Se você olhar os médicos agora nesse sistema de quarentena que nós estamos vivendo, ou de isolamento social, os médicos estão enviando comunicado para os seus pacientes que eles estão disponíveis. Para videoconferência, pelo WhatsApp, por tudo. Então, não há restrição. Ele precisa apenas ter um celular, que seja, né, para fazer um FaceTime, por exemplo, um celular, que é uma mensagem, áudio, e ele consegue atender os pacientes dele. E talvez um pouquinho mais de infraestrutura, se se tratar de paciente que esteja consultando pela primeira vez.
Perfeito. Ok, doutora Mercês da Silva Nunes, advogada e autora de obras sobre direito médico, falando conosco sobre a telemedicina. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelas informações que nos trouxe, tá bom?
Imagina, eu que agradeço. Um bom dia para todos vocês.
Bom dia.